DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Tainá Mansani. Vamos aos destaques. Dívidas ocultas, Centro da Integridade Pública de Moçambique, o CIP, comenta o julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos.
Era importante que fosse esclarecido o papel desempenhado pelo presidente Moussa, da mesma forma que os seus colegas, na altura, estiveram em tribunal a esclarecer.
Angola celebra hoje o Dia da Paz e Reconciliação Nacional, mas muitos cidadãos ainda passam fome no país.
Já se vê o calar das armas até aqui, já não há muita turbulência, tá como se resistava em alguns anos, mas a fome aqui é mesmo muito notória. Crianças a comer na rua, crianças a passarem fome, famílias a passarem muita dificuldade. A fome é imensa aqui em Angola.
Pela primeira vez na história, a República Democrática do Congo tem uma mulher à frente do governo. E ela se chama Judith Siminua Tuluka. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Continue conosco. Bom dia. O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, deverá começar a ser julgado a 29 de julho no âmbito do caso das dívidas ocultas, anunciou o Centro de Integridade Pública, o CIP. Chang é acusado nos Estados Unidos de corrupção depois de ter assinado as garantias soberanas sobre empréstimos para projetos marítimos que acabaram por não se concretizar. Em entrevista à DW, o investigador do CIP, Borges Nhamiri, lembra que o julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos será bastante importante para os moçambicanos terem acesso a mais informações sobre este processo, apesar de ser possível que tenha o mesmo desfecho do julgamento de Jean Bustani, outro dos nomes envolvidos no escândalo das dívidas ocultas.
A questão que não tem uma resposta direta é qual é a probabilidade disso acontecer, de Manuel Chang também vir a ser absolvido. Aí é muito difícil saber, porque o tipo de justiça norte-americana, quem decide sobre se o réu é culpado ou inocente, não é o tribunal. Quem decide é o júri. Então, é muito difícil prever.
Chang continua a negar as acusações e aponta o presidente da República, Filipe Nyusi, como o principal responsável pela contratação das dívidas ocultas. É uma questão que deve ser aprofundada?
Sim, é uma questão que deve ser aprofundada, porque nos três tribunais de três países diferentes, onde houve julgamento do processo das dívidas ocultas, nomeadamente no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, no Tribunal Superior de Reino Unido, de Inglaterra, e em Nova Iorque, sempre se apontou o presidente Filipe Nyusi como uma figura central no processo das dívidas ocultas. Não na posição dele de presidente, mas na posição anterior que ele ocupou de ministro de Defesa Nacional. E em nenhum desses tribunais o presidente Nyusi já foi lá dar esclarecimento. Eu não estou a dizer que o presidente Nyusi é culpado ou não é. Simplesmente estou a dizer que o nome dele tem sido apontado em todos os processos judiciais que decorrem nessas três jurisdições. Então, era importante que fosse esclarecido o papel desempenhado pelo presidente Nyusi, da mesma forma que os seus colegas, na altura, estiveram em tribunal a esclarecer o.
Vendo por outro lado, o centro divulgou dados onde denunciou que o governo moçambicano recorreu à dívida interna para pagar as dívidas ocultas. Como travar o pagamento dessas dívidas com recursos que poderiam ser usados para a realização de outras despesas que ajudariam a população?
É um grande paradoxo, porque do princípio só, pelo princípio, contrair dívida para pagar dívida é considerado má gestão. Há muitas teorias de que esse pagamento de dívida é importante para Moçambique, para poder abrir Moçambique, ter acesso ao mercado internacional e também para poder terminar processos judiciais de que tinha em Londres. Mas é um grande paradoxo, principalmente num país que não tem dinheiro, mas essas dívidas foram contratadas de forma oculta e o seu pagamento também continua a ocorrer de forma oculta. E nisso é importante dizer que o governo de Moçambique não revelou aos moçambicanos que pagou essas dívidas com recurso às reservas nacionais. O pagamento foi efetuado em outubro e essa informação só apareceu este ano num relatório da missão do FMI.
E o que é que isto indica?
Indica falta de transparência na gestão deste processo das dívidas ocultas, para não generalizar, de gestão de todo o bem público, indica a falta de prestação de contas da parte do governo. O governo não presta contas, continua a não prestar contas, não foi ao Parlamento a informar isso, não informou as comissões especializadas no Parlamento, como a Comissão de Plano e Orçamento, não informou a sociedade civil. Então, indica essas duas coisas essencialmente. É uma governação não transparente e falta de prestação de contas aos cidadãos.
Ouviu uma entrevista com Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, o CIP, conduzida por Djariatu Baldé. E hoje perguntamos que desfecho espera do julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos. Revelará tudo o que sabe sobre as dívidas ocultas. José Gonçalves escreveu: se o homem cometeu o crime contra o Estado moçambicano, deve ser julgado segundo as leis moçambicanas e ponto final. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a porta-voz da Frelimo, o partido no poder, disse ontem que a comissão política desta força partidária desconhece formalmente a intenção de Samora Machel Júnior de concorrer a candidato do partido para as presidenciais moçambicanas. Ludmila Maguni disse que, citamos, a comissão do partido não debateu o assunto porque não recebeu nenhuma comunicação oficial. Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, tinha anunciado a sua intenção de concorrer a candidato do partido no poder às eleições presidenciais de 9 de outubro. A ala angolana da Igreja Universal do Reino de Deus reuniu-se ontem com a Embaixada Norte-Americana em Luanda para pedir intervenção no conflito que divide os fiéis da IURD em Angola desde 2019. Este encontro surge duas semanas depois de algumas dezenas de fiéis e o pastor da IURD Angola protestarem em Luanda contra o despacho governamental que atribui nova denominação à instituição religiosa, considerando que a decisão foi viciada em favor da ala brasileira. Em novembro de 2019, dissidentes da IURD em Angola acusaram a direção brasileira de crimes financeiros, racismo, discriminação e abuso de autoridade, entre outros, e constituíram uma ala reformista que foi reconhecida pelo governo angolano como legítima representante do movimento religioso brasileiro. Ainda em Angola, a sobrelotação e a falta de alimentos nas celas do comando municipal do Kazenga provocaram a morte de dois detidos. Segundo o Novo Jornal avançou ontem, a situação resultou numa rebelião na manhã de terça-feira que levou a desmaios de mais de 30 detidos. Eles foram socorridos para hospitais. A falta de água e comida são os grandes problemas naquele comando. Na Guiné-Bissau, organizações da sociedade civil e personalidades denunciaram ontem, numa vigília na Casa dos Direitos em Bissau, o aumento de casos de feminicídio no país e alertaram as autoridades para que tomem medidas. A vigília juntou cerca de 30 pessoas e denunciou o assassínio de duas mulheres nas comunidades rurais de Gabu, no leste da Guiné-Bissau. O presidente do Quênia inicia hoje uma visita de 3 dias a Guiné-Bissau. William Ruto deverá chegar a Bissau ao fim do dia, sendo recebido no aeroporto pelo presidente quineense, o Mário Sissoko Embaló, com quem deverá reunir-se amanhã no Palácio Presidencial. Em São Tomé e Príncipe, os sindicatos de professores anunciaram ontem que a greve na educação poderá ser suspensa brevemente, com resultados positivos discutidos no primeiro encontro com o primeiro-ministro desde o início da paralisação em 1º de março.
DW África, Deutsche Welle.
Assinala-se esta quinta-feira o Dia da Paz e Reconciliação Nacional em Angola. A data marca o alcance da paz em 2002, com a morte em combate de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, o maior partido da oposição no país. Depois de 22 anos, muitos cidadãos ainda queixam-se da fome e do alto custo de vida. Um analista ouvido pela DW África fala em ineficiência na execução das políticas públicas. Manuel Luamba.
As armas calaram-se a 4 de abril de 2002, após a morte em combate de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA. De lá para cá, Angola celebra todos os anos o Dia da Paz e Reconciliação Nacional.
Já se vê o calar das armas até aqui, já não há muita turbulência, tá como se resistava em alguns anos. E a democracia se faz sentir, então é um fruto de muito sucesso até aqui.
Diz a DW África José Manuel, morador de Luanda. Contudo, ainda há turbulência social. Recentemente realizou-se uma greve geral inédita na função pública e, nos últimos anos, milhares de jovens abandonam o país com destino à Europa e à América em busca de melhores condições de vida. Associa-se a isso os problemas na saúde e educação, bem como a subida constante dos preços dos principais serviços e produtos da cesta básica. Em consequência, as famílias perderam poder de compra, relata David António David, outro habitante da capital angolana.
Estamos a atravessar um momento muito difícil porque as coisas subiu, tremos de pressários. Nesse momento, o saco de arroz disparou, o fuba, massa. Para esse vencimento que a gente pegamos, não chega mesmo para nada.
Nas ruas de Luanda, multiplicam-se os vendedores ambulantes e pessoas que dependem dos contentores de lixo para sobreviver. José Manuel diz que, apesar de se viver uma paz efetiva, a fome ainda faz parte do dia a dia de muitos angolanos.
A fome ainda está aí. Não vamos estar passando com a peneira, mas a fome aqui é mesmo muito notória. Crianças a comer na rua, crianças a passarem fome, famílias a passarem muita dificuldade. A fome é imensa aqui em Angola. Mas o governo tudo tem feito para poder inverter essa situação, mas que ainda há muito por se fazer para poder mudar nesse aspecto aqui.
Para o politólogo Agostinho Sicato, há uma clara ausência de paz social.
Há estabilidade política, mas há instabilidade social por conta da situação deficitária em que muitos dos cidadãos vivem.
O analista acrescenta que a falta de resultados das políticas públicas deve-se à ineficiência da sua execução.
O caso vertente não está até no erro de políticas públicas. Muitas das políticas públicas são suficientemente bem elaboradas. O problema maior tem sido essencialmente a gestão, a aplicação e a gestão de políticas públicas.
Apesar das dificuldades, Angola celebra 22 anos de paz nesta quinta-feira. O ato central acontece na província do Uambo. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Pela primeira vez na história, a República Democrática do Congo tem uma mulher à frente do seu governo. A nova primeira-ministra congolesa, Judith Suminwa Tuluka, prometeu já no seu primeiro discurso na televisão estatal trabalhar em prol da paz e do desenvolvimento. Foi nomeada pelo presidente da nação centro-africana, Félix Tshisekedi, reeleito no final do ano passado. E a nomeação de Tuluka como primeira-ministra provocou muitas reações de satisfação, especialmente entre as mulheres. Há homens que dizem que as mulheres não podem fazer o que eles fazem, mas eu acredito firmemente que desta vez nós, mulheres, temos a oportunidade de fazer melhor do que os homens. Mas quem é Judith Suminwa Tuluka? Aos 56 anos, Tuluka é natural do Congo Central. A nova primeira-ministra congolesa trabalhou no setor bancário antes de entrar para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, onde foi coordenadora do projeto Consolidação da Paz e Reforço da Democracia. Tuluka tem sido descrita como uma confidente próxima de Tshisekedi, tendo sido perita num projeto nacional de apoio a comunidades no leste da RDC. Também trabalhou no Ministério das Finanças e, mais tarde, como coordenadora adjunta do Conselho Presidencial de Observação Estratégica. Antomis Mangaia, uma funcionária pública do setor da educação, espera que ela traga algumas mudanças positivas para a RDC. Deve fazer melhor do que a pessoa que a precedeu. Mas nem tudo serão flores para Judith Suminwa Tuluka. A sua nomeação vem numa altura em que a situação de segurança no leste do país continua a ser extremamente difícil. Os rebeldes do movimento M23, um dos mais de 100 grupos armados da região rica em recursos naturais, combatem o exército congolês na instável região. Além disso, as relações diplomáticas entre a RDC e o vizinho Ruanda são tensas. O governo de Kinshasa, as Nações Unidas e muitas nações ocidentais acusam o Ruanda de apoiar os rebeldes do M23 para controlar os lucrativos recursos de diamantes, cobre e ouro na região. Kigali tem negado tais alegações, mas os peritos da ONU afirmam ter encontrado provas da interferência do Ruanda no Congo. Outro desafio para a nova primeira-ministra será o agravamento da crise humanitária na RDC. Segundo a ONU, mais de 7 milhões de pessoas foram deslocadas devido ao conflito de longa data, o que faz dele uma das piores crises humanitárias no mundo. Este será talvez o maior desafio para a nova primeira-ministra. Mas Laurette Mandala Kisolokele, conselheira do Ministério da Integração Regional, é otimista.
Madame
Judith Suminua não é uma novata. Ela conhece a situação de segurança no leste do país. O que queremos dela agora é que tome decisões inteligentes com seu pessoal, para que este a possa apoiar eficazmente e para que possamos pôr fim à situação de insegurança no leste da RDC.
DW Notícias.
O Gabão lançou nesta terça-feira um diálogo nacional com o objetivo de abrir caminho para realizar eleições no próximo ano, na sequência do golpe de Estado, que pôs fim a 55 anos da dinastia Bongo. O líder da transição, o general Brice Oligui Nguema, comprometeu-se a devolver o país centro-africano, rico em petróleo, ao poder civil após um período de transição de 2 anos. O Ministério Público do Sudão acusou nesta quarta-feira o antigo primeiro-ministro Abdalla Hamdok de incitar a guerra contra o Estado e de outras acusações passíveis de pena de morte, segundo a televisão estatal. 120 Estados-membros da ONU, de um total de 193, comprometeram-se a apoiar a adesão plena da Palestina à organização após a missão diplomática palestiniana ter apresentado formalmente o requerimento na terça-feira. O ministro da Defesa russo disse ontem, após uma conversa telefônica com o ministro francês das Forças Armadas, esperar que os serviços secretos franceses não estejam envolvidos no ataque terrorista em Moscovo, reivindicado pelo Estado Islâmico. O Kremlin admitiu que radicais islamitas estiveram por trás do ataque, mas, ao mesmo tempo, denunciou o alegado envolvimento da Ucrânia, coordenado pelo Ocidente. Segundo o Kremlin. A NATO completa hoje 75 anos de existência com uma cerimônia em Bruxelas, mas em meio à crescente ameaça russa e a questões persistentes sobre o futuro da aliança, além da falta de consensos na organização, que pode diminuir um apoio bilionário pedido para a Ucrânia.
DW Futebol.
Depois de golear o Fortuna Düsseldorf por 4-0, o Bayern Leverkusen está na final da Taça da Alemanha. O Bayern Leverkusen vai jogar a final frente ao Kaiserslautern no dia 25 de maio. Até agora, soma 40 jogos sem perder.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso habitual espaço do ouvinte. Hoje perguntamos que desfecho espera para o julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos. Revelará tudo o que sabe sobre as dívidas ocultas. Rosário da Historicidade em Tepa escreveu cordialmente, como sempre, bom dia aos profissionais de rádio da DW Português para a África. Ainda é prematuro dar um pontapé positivo sobre o desfecho quanto ao julgamento do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Rose Massuaghini escreveu, eu não sou daquela zona, prefiro não opinar. Abu Sakuro disse, para poder roubar, usou-se dólares norte-americanos e bancos norte-americanos. Até o tal dinheiro referido nem chegou em Moçambique. Ou seja, Moçambique foi apenas o nome usado no esquema. Também chegaram-nos muitos comentários sobre a notícia, a Frelimo não tem uma comunicação formal de uma candidatura de Samora Machel Júnior. Júlio Armindo Arthur escreveu, o bang bang da Renamo Moçambique está prestes a iniciar, nos camaradas, vamos a ver isso. Caçamo Zacarias escreveu, respondendo ao internauta Júlio Armindo, não vai acontecer isso porque a Frelimo é um partido maduro. Mesmo a ferro e fogo vai resolver tudo apenas neste final de semana. É o que todos nós estaremos atentos. Agradecemos a todos os internautas e ouvintes pela participação. Coloca um ponto final neste jornal que teve a apresentação de Tainã Mansani e edição de Cristiane Vieira Teixeira. Voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, tenha um excelente dia.